Atualidades.
Hoje é dia da nossa coluna sobre questões metropolitanas, assinada pelo professor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor. O assunto de hoje é o anúncio da BH-Trans sobre a abertura de licitação para que 605 novos táxis entrem em circulação nas ruas de BH até maio.
Professor Montemor, a BH-Trans anunciou na semana passada que a partir do mês de maio as ruas de Belo Horizonte devem ter 605 novos táxis em circulação. A cidade já tem hoje cerca de 6 mil táxis, mas nos últimos meses tem sido comum a reclamação da população de que a demanda é grande e que o número desses veículos é insuficiente. Nós temos conversado aqui na coluna assinada pelo senhor sobre a necessidade de se fortalecer o transporte alternativo e coletivo na cidade, já que o trânsito de Belo Horizonte está insustentável. Essas licitações, que devem melhor atendimento aos usuários de táxis, pode ser considerada contraditória em relação à situação caótica da mobilidade de BH? Pode piorar essa situação?
Não, eu acho que em princípio não, porque afinal das contas o táxi é um transporte coletivo. Então, nesse sentido, você ampliar o uso de táxi, reduzir o uso do automóvel particular, contribui para reduzir um pouco o caos. O problema que nós temos é que o táxi Belo Horizonte é caríssimo, né? Então ele não é, na verdade, uma opção de uso, ele é uma opção de uso de uma classe mais alta ou então uma opção de uso em caso de extrema necessidade. Quer dizer, nós estamos ainda num estágio, né, de uso de táxis, etc., onde ele é inviável como uma solução. Eu, pessoalmente, acho, inclusive, que se a gente ampliasse o uso de carros de aluguel, os veículos de aluguel em geral, né, isso seria uma opção mais viável, complementar a outras de transporte coletivo, no sentido de que a cidade hoje ela é uma cidade muito espalhada, né, e tende a ser cada vez mais. Então você ter linhas de transporte que permitam cobrir toda a cidade, de ônibus ou de metrô ou de qualquer outro veículo de transporte de massa, quer dizer, isso na verdade não atende inteiramente, né? Nós precisamos sempre dessa articulação com o táxi ou com o ônibus local, né? Ou eventualmente com outros meios de transporte. Então, na verdade, isso tinha que ser pensado de uma forma mais integrada e também reduzindo um pouco o custo, porque o táxi em Belo Horizonte e outras cidades também, como Brasília e São Paulo, é praticamente proibitivo, né? Uma cidade como o Rio de Janeiro, o táxi é muito barato relativamente, né? Em outras cidades do Brasil também o táxi é muito mais barato. Então, ele te dá uma opção de fato para você se deslocar na cidade com mais flexibilidade, né? Mas nós estamos longe disso ainda. Nós precisaríamos de transportes de aluguel, né? De veículos de aluguel, e aí que eu falo sempre do transporte alternativo, né? Como uma opção. E aí talvez pensar nessas formas de transporte alternativo que se usam em outros países, adaptações de motocicletas, de lambretas, etc., os chamados auto-rickshaw, tuk-tuks, etc., poderia ser uma solução, principalmente para a população de renda mais baixa e também nas cidades da região metropolitana que não Belo Horizonte.
Certo, professor. Professor, e desses 605 novos táxis que chegam às ruas da capital em maio, 60 vão ser acessíveis às pessoas com deficiência. Na avaliação do senhor, essa medida supre parte do problema de mobilidade dessas pessoas? Seria a melhor alternativa?
Ele contribui, sem dúvida, né? Mas não resolve também, né? Então, você teria que acompanhar isso, né, de medidas no transporte coletivo como um todo. Mas outra vez, como eu digo, também as medidas do transporte coletivo, de ônibus com acesso, etc., também são insuficientes, porque você tem uma distribuição interna que tem que ser feita realmente por transporte. Agora, eu não tenho condições de avaliar, quer dizer, o que significa 60 táxis, né, no contexto de Belo Horizonte. Me parece muito pouco, né? Não vai ser uma facilidade imediata, né? Então, ele é uma solução paliativa. Eu não sei até que ponto isso demandaria uma série de estudos, né, de saber qual é a demanda efetiva. O que nós vemos em geral no Brasil, me parece, né, é um superdimensionamento de vagas e coisas para deficiência, porque, na verdade, a população brasileira não tem o grau de mobilidade que você encontra nos países ricos, né? Onde tem muitos cadeirantes, tem uma série de aparelhos, né, que permitem as pessoas terem uma mobilidade muito maior. No Brasil essas coisas são limitadas, então você vê muito menos utilização das facilidades criadas para deficientes do que quanto em outras situações.
Certo, professor Mondemor, muito obrigado pela participação no Jornal UFMG e voltamos a nos falar na próxima semana.
Muito obrigado.